Bom é louvar o Senhor, melhor adorá-lo, né, do que louvá-lo. Então, o salmista disse, bom é louvar o Senhor. Podemos colocar um outro sinônimo aí, né? Gostoso é louvar o Senhor, né? E muito excelente é adorar o Senhor. Adorar o Senhor envolve um pouco mais de vida. Envolve um pouco mais de rendição, de sacrifício, de morte para nós mesmos. Porque quando se trata de adorar, não se trata apenas de estar na reunião, mas ter uma vida rendida todo o tempo ao Senhor, né? Isso é adoração. Uma vida que está disposta a doar-se a todo momento. Então, adoração é algo realmente sublime que nós devemos ter em nós. O salmista, o Senhor Jesus contestou a adoração do povo, dizendo, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, ensinar a verdade também é uma atitude de adoração. Viver a verdade é uma atitude de adoração. Viver o Evangelho, viver o reino de Deus é um posicionamento de adoração, porque estas coisas são espirituais e são vividas no nosso espírito, né? Então, por isso que ele disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens, né? A adoração verdadeira vai consistir em ser como? Em espírito e em verdade ou realidade. Aí já temos uma implicância da verdade ou da realidade de Deus. E a realidade de Deus é Jesus Cristo. Aí está a verdadeira adoração. Ter um posicionamento no Espírito em Cristo. Uma obediência ao Senhor, uma obediência ao Espírito que habita em nós, uma obediência à verdade do Evangelho, não somente uma obediência de ouvir, mas de praticar. De colocar em prática. Nós ouvimos esses dias atrás que a questão da igreja não é restaurar a compreensão dela, nem restaurar o assunto sobre ela, mas a realidade sobre ela, a prática da realidade dela, né? Isto é mais importante porque o Senhor está vindo, está próximo. Eu posso perguntar aqui, quantos estão realmente crendo que o Senhor está próximo? A sua vinda está próxima? Amém? Nós cremos. Agora, quantos estão posicionados em esperar o Senhor? Eis a questão. Quantos de nós estamos posicionados para esperar o Senhor? Né? Se nós sabemos que o Senhor vai voltar tão breve, por que andamos do jeito que andamos? Se nós sabemos que o Senhor vai voltar daqui a meia hora, por que estamos andando tão indolentes como andamos? Tão sem fervor. Levanto cedo, primeira coisa que penso são nos negócios, no trabalho, e saio correndo. E nem sequer tive um tempo para dizer, Senhor, oi, Tá tudo bem? E o senhor que tem autoridade para perguntar se tá tudo bem com você? Por que você tá com tanta pressa? Então conversaremos outra hora. Né? Nós nos sobrecarregamos com muitas coisas, muitas preocupações, né? Nós damos sempre uma prioridade naquilo que vai representar diante de nós uma coisa visível. Por exemplo, temos o nosso patrão lá que, se chegarmos 10 minutos atrasados, ele está ali. Então, parece que nós temos uma vida de fé. Temos que chegar lá obedientemente e cumprir com aquele horário. Bom, é porque tem alguém sentado numa poltrona, numa mesa, escrito chefe, e que vai chamar atenção, ou até mesmo vai cortar um pouco do nosso salário se chegarmos atrasados. Mas o que vive da fé não vai ver aquele chefe sentado atrás daquela poltrona, daquela cadeira. Ele vai ver o Senhor. E outra coisa, para as coisas espirituais, o Senhor não está visivelmente cobrando ali de você. Então, muitas vezes somos negligentes, indolentes para as coisas do Senhor. Ah, para a reunião, não faz mal. Chegar 10 minutos atrasado, não tem problema. Não vai ter ninguém para me exortar, me chamar atenção e me pegar no pé. Então, chego às vezes... Não, irmãos, 10 minutos... Talvez seria uma infidelidade ainda, né? Vamos medir assim. Mas uma hora, tem gente que chega atrasado uma hora. Sabe o que é isso? Isso não é viver da fé. Porque não está vendo Deus. Não está vendo o Senhor em todas as coisas. Por trás daquele chefe está o Senhor. Ali há um princípio de autoridade naquele chefe. Por trás do professor há um princípio de autoridade naquele professor. Por trás do pai e da mãe há um princípio de autoridade. Cada filho tem que... Se vive da fé, o filho vai ver o Senhor nos seus pais. Tudo depende de como vemos Deus. Mas se não vemos Deus pela fé... Nós não vemos nada, porque temos que ver Deus em tudo. Se nós não vemos o Senhor pela fé, a nossa carreira não vai ser próspera. Porque diz lá que, deixando todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Com a fé que eu tenho, estarei olhando para Jesus, aquela provisão de fé que o Senhor já me deu, para mim ter meus olhos abertos e enxergar o invisível. E aí, diz ali, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A nossa nutrição para a carreira sempre será a fé. Se quer ser nutrido para correr uma carreira firme, fiel até o fim, a nutrição será a fé. A fé, ela representa nossos cinco sentidos. É cinco? Não temos sexto, né? Tem cinco sentidos. É a nossa visão, é o nosso paladar, é o nosso olfato, e é o que mais? O tato e audição. Uma pessoa sem fé, se ela não vive da fé, ela é uma pessoa cega, surda, sem sensibilidade para tocar, ela não sente, não toca no Senhor, Porque sem fé não podemos tocar no Senhor. Você tocou no Senhor essa noite? Ele disse que estaria onde nos reuníssemos dois ou três em seu nome. E nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. É impossível que ele não esteja aqui. Você tocou nele? Aí que está a questão. Se você veio reunir pela fé, você tocou no Senhor. Agora, tem vezes que nós estamos ali numa tribulação muito grande, que nós necessitamos que o Senhor toque em nós. Então o Senhor vem e toca em nós. Porque Ele está na congregação. Ele vem e toca. E sabe que você precisa ser consolado? Ele vem e toca em você. Às vezes Ele vem e toca realmente de forma invisível. Ou Ele usa a mão de algum irmão que é o seu corpo. O seu corpo está funcionando. Você pode ser uma mão do Senhor. E essa mão vai e toca naquela pessoa, naquele irmão. E ele sente que foi tocado pelo Senhor. Mas quando alguém com sinceridade vai diante do Senhor, humilhado diante do Senhor, como aquela mulher com fluxo de sangue, não havia esperança para ela, todo o seu dinheiro tinha gasto com médicos, ela disse, se tão somente eu tocar, nem no Senhor, eu posso tocar nas suas vestes, nem que seja na orla das suas vestes, eu ficarei sarada. Quantos aqui precisam de uma cura no coração? Quantos estão numa fraqueza que não consegue vencer? Aquele jovem, às vezes, que tem uma fraqueza na área moral, que não consegue vencer. Aquele abrasamento que não consegue vencer. Toca no Senhor e você vai ser sarado. Toca nele, a tua necessidade vai ser suprida. E aí, que realmente nós estamos vivendo pela fé. Porque nosso suprimento é o Senhor. Eu tenho uma palavra em Colossenses que eu gosto muito de ver. E o Espírito Santo me deu assim uma explosão quando eu estava lendo. A palavra assim que diz, todas as coisas subsistem por Ele. Tudo subsiste por Ele. A nossa subsistência está nele. Nós subsistimos nele. Ele é a provisão total e plena para nós. Tudo foi feito nele, por ele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe essas coisas que você tem aí? Sabe essas coisas que você tem no teu coração, emoção, tudo, essas coisas? Foram feitas por ele, mas precisa de uma coisa. Precisa ser rendidas a ele. A nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, precisa ser rendida a ele. Porque ele sabe o que fazer com elas, mas nós não sabemos. Eu pergunto para um jovem, você sabe fazer o que fazer com as suas emoções? Você não sabe. E por isso que ela é perigosa para você. Você não sabe. É muito perigoso você lidar com ela. Você sabe lidar com a tua vontade? Não sabe. Tanto não sabemos que temos que render nossa vontade ao Senhor. Não sabemos lidar com ela. Fazemos decisões absurdas e loucas. Precisamos entregar e fazer uma troca. Em troca, receber a vontade de Deus para o nosso coração. Aí que está. Uma coisa interessante. Isaac pertencia a Abraão. Deus falou, quero Isaac no altar. Pode ir lá e sacrificar Isaac, que eu quero ele. Abraão obedeceu, saiu, foi. E aí, levantou o cutelo. No seu coração, ele tinha imolado seu filho. Mas o Senhor, dando uma figura, uma tipologia da ressurreição, então não permitiu que ele fosse imolado, e mais colocou um substituto. Tá, Isaac voltou para Abraão, mas com uma consciência. Um novo dono. Não mais Abraão, mas Deus. É por isso que nós devemos colocar nossa vida no altar lá. Todas nossas emoções, nossa vontade, nossa mente. Né? E voltar com a vontade daquele que é Senhor e Cristo. Ele é Senhor e Cristo. Então, jovem, você sabe lidar com teus pensamentos? Tua mente? Não sabe. Ninguém sabe lidar com seus pensamentos. Eu não sei, mas uma coisa faço. Entrego ao Senhor para poder pensar com a mente de Cristo. Paulo chegou a um nível dizendo, não posso pensar nada de mim mesmo. E de fato, quando ele falou isso, ele falou verdade. Porque se está escrito no Evangelho, é porque era verdade a experimentação de Paulo. Jovem, velho, criança, enfim, quer ser feliz? Não lide com o teu pensamento, não lide com a tua vontade, não lide com as tuas emoções. Deixa Deus lidar com ela. Entrega ao Senhor. O mais, Ele tudo fará. Está escrito? Entrega o teu caminho ao Senhor. Nosso caminho sabe o que é? Mente, vontade e emoções. Este é o caminho da alma, a mente, a vontade e as emoções. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Está escrito? Confia nele. O mais, ele tudo fará. Aí está a chamada de Deus para nós, para viver no Espírito. A igreja primitiva, todo mundo rendeu sua alma. E receberam uma alma só. A alma de Cristo. Era um só o coração. E o quê? E a alma da multidão. Que multidão? Irmãos, veja aí uma coisa impossível. A igreja começou aproximadamente com em torno de 8 mil irmãos. Agora, um só coração e uma só alma. Isto mostra o quanto a igreja se rendeu ao Senhor. O quanto ela se despojou e entendeu a obra da cruz. Um só coração e a alma. Um só coração, podemos entender o espírito. Uma só alma é a alma mesmo. Né? E a revelação de um só corpo já estava revelada. Então, eles também eram um só corpo, em Cristo Jesus. Glória ao Senhor, que testemunho tremendo, maravilhoso. Esse é o testemunho do Senhor na igreja. É isso que nós precisamos alcançar no Senhor. O que os irmãos alcançaram no princípio, tem que ser restaurado hoje, não é? Se tem que ser restaurado hoje, então tem que ser restaurado o posicionamento da igreja de um só coração e uma só alma. Se a igreja já viveu isso em algum tempo, no princípio, então isso tem que ser alcançado. Aquilo que é do princípio precisa ser voltado, precisa ser restaurado. Meu Deus, Senhor, é impossível. Se você acha que é impossível? Então, você pode cooperar para o impossível. Tome a cruz cada dia e siga o Senhor. Você pode cooperar. Você pode cooperar rendendo a tua vontade, a tua mente, as tuas emoções ao Senhor. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Nós precisamos achar a vida da igreja. Como? Perdendo a nossa. Vamos achar a vida da igreja. A vida da igreja é Cristo. Amém? A vida da igreja é Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nos manifestaremos com Ele em glória. O viver da igreja também é Cristo. Então quem ama a sua vida, perdê-la. E quem perder, achá-la. Nós precisamos procurar a vida do Senhor. Sabe onde a gente encontra a vida do Senhor? Quem responder, não sei o que eu dou, mas... Uma bala, quem sabe, um pirulito. Aonde a gente encontra a vida do Senhor? Quando morremos para nossa, encontramos a vida do Senhor. Ele não disse? Se você perder a sua, você achará a dele? Então, se você perder a sua, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Só ele fica, sem Cristo. Sem Cristo. Só ele a vida dele. Mas se morrer, produz muito fruto. Fruto no singular, não é frutos. Fruto no singular é vida do Senhor. É caráter do Senhor. Fruto. Em João 15, o Senhor não fala de forma plural, ele fala de forma singular. Fruto. Então, estamos perto da volta do Senhor. Você quer cooperar para a manifestação da vida do Senhor na igreja? Você quer cooperar com a edificação da igreja? O Senhor te chamou para cooperar. E como você vai cooperar? Deixando de atrapalhar o Senhor, morrendo para você mesmo. É difícil, irmãos, entender que nós atrapalhamos demais o Senhor. Nós atrapalhamos nossos filhos de crescer no Senhor, porque nós protegemos demais nossos filhos. Quando a alma dele está lá sofrendo aflições, nós vamos lá. Ai, meu filhinho, Senhor Jesus, tem misericórdia, meu filho. E pede para toda a igreja orar pelo filho e já quer fazer alguma coisa. E ele não alcança a vontade de Deus. Se for possível, cada mãe quer pôr seu filho já ao lado do Senhor Jesus. Uma à esquerda, outra à direita, se ela tiver dois filhos. Né? Se ela tiver cinco, como nós, eu não sei o que fazer. Mas a Dionísia, quem sabe, quer pôr o Samuel do lado direito, o Marcos do lado esquerdo. Né? E uma das filhas pôr no colo do Senhor Jesus. Não, acho que esse lugar está reservado para Dionísia. O colo é da Dionísia. Irmãos. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Ai, ai. Graças a Deus, irmãos. Por nós estarmos ouvindo o que temos ouvido. Graças ao Senhor. Porque aquele que prega é o primeiro que ouve. E graças a Deus por estarmos ouvindo o Senhor. Porque nós estamos caminhando para o culminar de todas as coisas. Está chegando a hora. Prepare-se. Coopere com o Senhor. Abre mão. acho que é Atos 3, né? Que fala da restauração. Esse texto é tremendo, né? Verso 19 até o 21. Atos 3, verso 19 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, muitas vezes você encontra-se numa sequidão. Às vezes você está seco e não está molhado. Por que isto? Porque nós não temos colocado o arrependimento na nossa vida diária. Por quê? Se não nos arrependemos, falta-nos a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor vem após o arrependimento e a conversão do nosso coração. Muitos podem estar caminhando junto com a igreja sem arrependimento, sem conversão. E aí, eles não cooperam com a presença do Senhor na igreja, porque eles não trazem a presença do Senhor. É necessário, para que experimentemos a presença do Senhor, é arrependimento e conversão do nosso coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério. Só existe um lugar, uma posição para sermos refrigerados. Não adianta muito aquela passada de mão na tua cabeça por alguém. Se a presença do Senhor não estiver ali na tua vida, você não vai ter refrigério. Porque o refrigério é somente pela presença do Senhor. E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmão, nós precisamos andar sempre cheio do refrigério do Senhor. Pecou, arrependa-se. E se converta daquela posição de pecado. Não permaneça ali, naquele mesmo lugar. Converta-se dali, para que você ande sempre cheio da presença do Senhor, refrigerado, um cristão vivo, um cristão que chegue na reunião para celebrar e não ver os outros celebrando. Celebrar o Senhor, celebrar a gloriosa vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nenhum minuto deixe interromper o teu relacionamento com o Senhor. O Senhor não interrompe seu relacionamento conosco, mas nós interrompemos muitas vezes. Quando não nos arrependemos, quando nosso coração se endurece, quando nós não admitimos culpa, quando temos culpa. Lá em, acho que é Oséias 5, fala que o Senhor se retirou pelo fato deles não terem admitido culpa. Oséias capítulo 5, o verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Irmãos, a maior disciplina de Deus para nós é quando o Senhor se retira. Não é quando Ele manda uma vara de correção. Se você olhar o texto anteriormente, o contexto, você vai ver que o Senhor veio com várias disciplinas, com vara, com leão, com, enfim, foi com água, com furor com eles como água, foi como a traça, como a podridão, foi também com a sua enfermidade, com a enfermidade, chaga, Mas o pior, a pior disciplina, é quando o pai vai embora. Quando ele se ausenta. E não há provisão para aquela família. Aí está a razão, por que você está sem a presença do Senhor. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Viu? Chega um ponto que a Sulamita, em Cantares de Salomão, ela diz que saiu de noite procurar o seu amado. E o que aconteceu? Diz que ela não encontrou e ainda foi espancada pelos guardas na rua. Então isso significa que chegou a um certo ponto que ela se afastou da comunhão do seu Senhor, do seu amado. E se viu numa situação difícil, então resolveu buscá-lo, procurá-lo. E de fato a restauração da comunhão para achar o Senhor está bem perto. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ah, está bem no coração, está bem pertinho de você. Há um coração contrito e quebrantado. Hã? Não desprezarás, ó Deus. O que atrai Deus, a isca para Deus, se é que assim podemos dizer, a isca para Deus é o coração quebrantado e contrito. Essa é a isca. Você quer pescar Deus? Você tem que ter um coração contrito e quebrantado. Porque este coração não desprezarás, ó Deus. Aí está um segredo para não perder a comunhão com o Senhor. Nesse tempo final que o Senhor está, quem sabe já tocou a primeira trombeta, a segunda, a terceira, enfim, de repente falta a sétima trombeta. Paulo disse que quando tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão. Que mortos? Os que dormirem em Cristo. Ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos ares. E eles virão para as nuvens. E nós sairemos daqui a encontrar o Senhor com milhares de santos nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso que mais queremos, estar para sempre com o Senhor. Que nada mais nos inquiete, nos aparte da comunhão, não somente comunhão invisível, mas agora visível, porque o Senhor Jesus agora tem um corpo humano, sua humanidade glorificada. Aleluia! Aquele corpo da ressurreição é o mesmo que ele está agora nos céus glorificado. Glória ao Senhor! A sua humanidade tão perfeita, tão pura, mostrou realmente o verdadeiro homem de Deus, que agora virá glorificado e nós vamos olhar para sua face. E não haverá restrição, você poderá abraçá-lo, você poderá chegar lá perto dele. Pode ser que tenha alguém à direita ou à esquerda, mas não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe firmemente para a face dele, irmão. Para não ficar com ciúme do da direita nem da esquerda. Você tem direito de abraçá-lo. Direito, não posso dizer direito, né? Mas tem a dignidade que foi dada por ele mesmo, pelo sangue precioso que ele derramou na cruz, pelos seus méritos. Ele abriu um novo e vivo caminho para ele mesmo. Para você chegar a ele mesmo. Maravilha mesmo! Glória ao Senhor! Novo e vivo caminho. É o caminho que você põe o pé e pela fé ele é vivo, ele te leva lá. É o caminho da comunhão. É o caminho da união com Cristo. Tudo que você precisa, irmão, simplesmente é parar teus pés, não andar com os teus pés. Fique no novo e vivo caminho, que você chega lá. Ele é vivo. Imagine, se a gente quisesse ir daqui a São Paulo, seria uma bênção se tivesse um caminho vivo. Eu sentaria no carro, nem dirigiria, poderia ir dormindo. Quando via, estava em São Paulo. Glória ao Senhor. É por isso que a vida cristã começa com descanso. Nós nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo. E aí somos conduzidos pelo Senhor. Somos guiados pelo Espírito. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E também para nos mostrar o que há de vir. Que maravilha, irmãos. Tudo isso que Deus fez é vivo? É vivo. Você é vivo. Amém? Você é vivo dentre os mortos. Glória ao Senhor. Você foi vivificado por Deus através de Cristo. Aqui, voltemos a Atos, aqui, agora o 20. Então, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de algumas coisas. Tudo, tudo. Todas as coisas. A Bíblia fala em Efésios que o Senhor Jesus enche todas as coisas. O que é restauração? É o enchimento de Cristo de todas as coisas. Quando ele encher a igreja, plena e totalmente, ele vem. Porque se ele encher a igreja, é porque ele vai encher tudo. Irmão, o que que a criação está esperando? A manifestação da glória dos filhos de Deus. Então, que se houver uma plenitude na igreja, então é a restauração de tudo. Porque toda a criação será libertada. Toda a corrupção será subjugada. Glória ao Senhor. E glória para sempre mesmo. E graças a Deus pela igreja que o Senhor escolheu. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Irmão, você está avançando para a plenitude? Só existe uma forma de avançar para a plenitude. E talvez você desconheça isso. Graças a Deus pela unidade da igreja. Porque isto levará a igreja à plenitude. Abra lá. Efésios. Vamos ver. Vamos ver se eu acho. É Efésios ou Colossenses? Essas epístolas são praticamente gêmeas, né? Hã? 3, Efésios 3:18. Vamos ver. 3:18? Não. Ah, Efésios, né? Aqui. Vamos ler aqui, então. Aqui está, né? Por causa disto, verso 14, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Uma das coisas importantes para a igreja fazer, se quer cooperar com o Senhor, é a oração. Nunca desista da oração. Nunca deixe a oração de lado. Mas a oração tem que ser feita dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus. Se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Muitas vezes lançamos sobre ele muito da nossa vontade. Mas nós precisamos entender que existe uma vontade em Deus, existe um propósito em Deus, no qual nós devemos participar com ele, na oração. E Paulo fazia isso muito bem, porque ele tinha realmente um encargo de uma visão realmente celestial. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Quer chegar à plenitude? Então, fortaleça o teu homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados aqui e fundados em amor. Irmão, envolve um firmamento de aliança entre irmãos. Amor, arraigados e fundados em amor. Uma das primeiras coisas, primeiro aí, o Senhor precisa, segundo as riquezas da sua glória, fortalecer o nosso homem interior. Porque nós não vamos nos amar na carne, porque na carne nós temos preferência. Nós precisamos realmente do homem interior para ser fundamentado em amor, para ser arraigado em amor. Porque nós somos seletivos na nossa alma. Somos seletivos. Mas quando nós amamos no Espírito, Paulo disse, eu tenho visto o vosso amor no Espírito. E se nós nos amamos dessa forma, tudo bem, haverá santidade, haverá pureza, haverá realmente a vontade de Deus em nossas vidas. Mas nós temos muita tendência ao sentimentalismo. Se o irmão está indo para a cruz, nós dizemos, não te faça mal, irmão. Não vá para a cruz, irmão. Você é o irmão mais benção que nós temos aqui. Por favor. O Senhor Jesus ouviu isso um dia e disse, Pedro, para trás de mim, Satanás. Sabe quem que não quer que você vá para a cruz? Pode saber que quando houver uma bajulação, não fala, irmão, você é uma bênção, você não deve, não podia estar sofrendo essa injustiça desses irmãos. Sabe quem está falando isso para você? É o Espírito Santo? Não. É o mesmo que falou isso para o Senhor Jesus lá, há mais de 2000 anos atrás. Então, arraigados em amor... Verso 18 aí. Poderdes perfeitamente compreender com quem? Com todos os santos. Aí entra a plenitude. Com todos os santos. Ah, não, eu só prefiro aquele ministério, aquele irmão que prega, que ensina. Aquele outro que profetiza, eu prefiro aquele. Ah, sim, é. Quando eu ouço aquele irmão, eu aprendo muito. Mas aqui não está dizendo isso. Compreender com todos os santos. Qual seja a largura e o comprimento e a altura... E a profundidade, você não pode ser uma pessoa profunda sozinha, pode? Não. Você pode ser uma pessoa alta em estatura espiritual sozinha? Não. Você pode ter o comprimento ideal de Deus na tua vida? Sozinho? Não. Você pode ter a largura que Deus quer para você sozinho? Não. Ninguém é tão largo quanto o corpo de Cristo. Verdade? Ninguém é tão alto quanto o corpo de Cristo. Veja a grandeza da igreja, ela é tão alta que foi colocada nas regiões celestiais. Mas ela foi posta como igreja. Não foi ninguém sozinho colocado lá. Mesmo Cristo, depois da ressurreição, ele não foi sozinho. Diz que ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Não é sozinho, irmão. O individualismo é pobreza espiritual. O eu e Cristo é pobreza espiritual, não é largueza. Eu e Cristo. Porque o Senhor não colocou isso dentro do seu propósito. Nós estamos em Cristo num corpo. Meu Deus. Será que os irmãos estão recebendo isso? Então, tá aqui, estão aqui as medidas. Só que para chegar num outro nível. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Irmão, o amor de Cristo excede todo o entendimento. Você precisará da eternidade para compreender o amor de Cristo. Você precisará, antes de todas as medidas, você precisará compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E depois conhecer, porque o amor de Cristo é muito mais amplo do que largura, altura, comprimento e profundidade. Na verdade, o amor de Cristo é incompreensível. Se não tivermos uma mente na eternidade, não conseguiremos compreender, mas o Senhor vai dar a compreender à igreja esse amor. Nós cantamos lá, nunca saberei o preço. Né? Amém. Enquanto nós não chegarmos na plenitude, nós não vamos conhecer o preço. Mas só a eternidade vai nos ensinar o que aconteceu naquela cruz. Deus se fazendo carne, habitando entre nós, deixando sua glória e morrendo. A palavra diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Graças a Deus que nós éramos mundo, hoje não somos mais mundo. Amém? Éramos mundo, agora não somos mais. Saímos do contexto daquela irmandade, agora temos outra irmandade. O corpo de Cristo. Então, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você crê que podemos chegar nisso? Crê? Por que que você crê? Está escrito, né, Sandro? Está escrito no verso seguinte. Leia aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Leiamos todo mundo o verso 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém! Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo! Irmãos, vamos orar, vamos ficar em pé e glorificar o Senhor. Aleluia!